O Inferninho. Você lembra do Inferninho, cara?
Uhum. Do TNT ainda, né?
Áureos tempos, né, cara? Olha, com direito a jogada de luz aqui ainda. Faz tempo, né? Nossa, cara.
Caraca. É, vai, era o TNT, depois virou Lounge. E foi... foi virando outras coisas.
Cara, TNT, tu indica a idade do TNT, né, cara? Se mostra a tua idade, TNT, cara.
TNT era bom, hein?
Nossa, cara. Depois virou um despagode, né, cara?
É, eu acho que era o Loud.
É.
Aí eles faziam sertanejo na quarta e pagode no domingo.
É. Nossa. Velho pra cacete. É. Salve, galera. Estamos gravando já, cara.
Sério?
Estamos gravando já. Eu acho legal essa parada. Podcast é assim, cara. Fala besteira, fala palavrão. Só fala, mano. E salve, galera. Sou o Guja Piaçu. Esse é mais um episódio de podcast. E aí nós estamos aqui com o meu querido Marcelo Gardas. Gardas ou Gardas?
Olha, a pronúncia correta é Gardas.
Gardas.
Mas o pessoal chama de Gardas mesmo.
Que é SZ, né,
SZ,
cara?
Que é ucraniano.
Porra, amigo de... conhecemos há quanto tempo, cara?
2008, comecei a fazer cursinho ideal.
É, cara. Puta que pariu. Faz tempo, cara. Foi meu aluno, virou meu amigo, curtimos festa por aí,
parceiro.
Demos risada. Nossa.
Até na União Oeste, né?
Hã?
Na União Oeste tomamos cerveja junto.
Na União Oeste tomamos cerveja junto. Nossa, segredo aí, nós já fomos meio parente, né, cara?
Quase.
Cacete, cara. Putz, agora que eu lembrei, nem lembrava dessa, caraca, mano. Puta que pariu.
Mas a vida tem dessa, né?
A vida tem dessa, cara. Episódio número 3 do podcast. Tá aí o cara, policial militar. Tá na pega aí faz tempo. Eu gosto de começar assim, cara. De uma maneira bem tranquila. Esquece o microfone, esquece, bate papo e vamos bater papo aí. Brother, quiser mandar ver, vou mandar ver. Tem uma pra comemorar aquele...
Um remember, né?
Um remember. Eu gosto de perguntar sempre assim. Quem é Marcelo Gardas? Bah. Se defina, cara, em terceira pessoa. Quem é você? Se quiser olhar para a câmera, olha. Se quiser olhar para cá, olha. A galera vai consumir mais isso aqui no Spotify. Então, é mais áudio para a galera.
Sim. Cara, é uma mistura, cara. Porque a vida vai moldando a gente, né?
Uhum.
Eu sou um cara muito descontraente, assim. Embora eu sou introvertido.
Uhum.
Só que depois que eu faço aquela amizade com o pessoal ali, eu fico mais tranquilo, assim.
Sim.
Mas sou um cara que sempre vejo a vida pelo lado positivo, sabe? Até ter um problema, alguma coisa, mas tento tirar algum proveito disso, né?
Sim, cara. E essa é a ideia, né, cara? É muito bom isso aí.
Exatamente.
É muito bom porque... ficar se lamentando da coisa é foda pra cacete, né, mano?
E assim, no trabalho eu sou um cara um pouco sério. As pessoas acham que eu sou muito, muito sério até demais, né?
Poxa, pode... mas... cara, aqui você pode passar na frente. Tem crise, tá em casa, mano. Ah, copo ou garrafa? Garrafa, né?
Garrafa, né?
Garrafa.
Muito Nutella, né?
É, exatamente. Olha, isso aqui é para comemorar aquele tempo, 2011. Foi 2011? Foi, né?
2011, Rock in Rio.
Rock in Rio 2011. Imagina se não consegue abrir.
Ah, ia ficar feio, né?
É, nós, meu irmão. Quer levar essa aqui, cara? Pode levar. Muito obrigado, viu?
Nada. Qual que era o grito lá?
Heineken! Corri atrás dos caras com a mochila.
Pessoal com a mochilinha lá. E...
cara. Deixa pra frente esse. Esse aí é uma boa parte da história pra nós contar.
Sim.
Então, cara, que nós tava falando do, no trabalho, que isso é sério. Porque faca na caveira.
É, o que na verdade, assim, sempre achei, né? Você tem que ser profissional no que você faz, né? Então, sim, procurar ser sério ali e procurar se aperfeiçoar ali também, né?
Uhum.
Tem alguns cursos já na área do policial. Sempre procuro estar me atualizando. Hoje eu estou um pouco parado nessa área de curso operacional, né? Estou focado em outra área e estou estudando para concurso, mas de outra forma acabo me qualificando até mais, porque você vê muito direito, né?
Sim, cara, sim.
E hoje o trabalho da polícia tem que ser muito legalista, né? Tudo dentro da lei, né? Porque senão...
tem muita câmera, tem tudo. Quanto tempo de polícia, cara?
Estou indo para 8 anos já.
8 anos.
8 anos.
Nossa, cara, faz tempinho, né?
É.
E tu fez via concurso público, né?
Concurso público.
Via concurso público. E já pensou em fazer CFO?
Pensei um tempo.
Aquela vez você fez aula comigo, né?
Sim.
Era CFO?
Então, tá, eu foquei um tempo pro CFO, só que analisando assim, a carreira e o tempo de estudo, eu preferi migrar para outra área, né? Área policial. Porque o tempo é quase o mesmo para você ser aprovado numa PF, PRF.
Uhum.
Porém, o curso de formação é mais curto, né?
Isso. E a grana eu acho que é maior, não sei. Tenho essa ideia.
Inicial é maior.
É.
Claro, no final da carreira o oficial vai ganhar um pouco mais que um PF, um PRF.
Sim.
Só que no início, né? Você já começa ganhando bem já.
É.
Então essa que é a maior vantagem, né? E hoje eu tô casado já, então para mim é mais interessante essas áreas. Me estabiliza, né?
Sim, sem dúvida.
No CFO eu teria que ficar 3 anos.
Lá no Guatupê?
Lá no Guatupê, fazendo escola e tudo mais.
Mas daí você já sai também, você já sai oficial.
Sai aspirante oficial, né?
Uhum.
É um estágio probatório ali, né?
Uhum.
De um ano mais ou menos ali.
E me diz uma coisa, cara, você... Em que momento que você teve esse estalo para migrar do... para o concurso e tal? O que você pensa?
Para essas carreiras policiais foi em 2016.
2016.
Eu fiz o vestibular do CFO, não fui tão bem.
Uhum.
E fiz um planejamento que eu teria que ficar mais 2 anos estudando mais ou menos para conseguir passar nesse concurso.
Sim.
E é o tempo também que você leva para passar no concurso desses grandes policiais, né?
É, o lance que é o vestibular tem todo ano.
Exatamente.
O concurso não, né?
Exatamente, só que as vagas são poucas, né? Geralmente abre 10, 15 vagas.
Bombeiro nem abre, às vezes.
Às vezes abre uma vaga quando abre.
É.
O ano passado foi uma exceção, abriu bastante vaga.
Uhum.
E aí eu resolvi mudar. Uhum. Aí migrei para essa área ali. Comecei a fazer alguns concursos, uns fui bem, outros não tão bem. Só que daí eu fazia um cursinho presencial, esse cursinho parou de presencial, só online, e eu não me adaptei com esse cursinho.
Sim.
Dessa forma online. E agora esse ano eu consegui um outro cursinho que me possibilitou isso, né?
Pô, boa.
E agora visando os concursos que estão para abrir, né? PCDF, PC Paraná, DPEM, o ano que vem é para abrir PRF, PF novamente, né? Então é um ano bom de concurso, né?
Você começou a fazer cursinho lá no Alphacom. Pode falar nome, não tem crise.
Não, foi no Focus.
Foi no Focus. E aí agora migrou para o Estratégia.
Estratégico
Talhos lá.
Exatamente.
Boa.
Foi uma oportunidade boa, assim, por questão financeira, né? Se for analisar o Alfa, né? Quando eu fui ver, era R$1.000 por mês, né? Então era um...
Pesa, né, cara?
Valor alto, né?
Uhum.
O cara que é casado, tem outras responsabilidades, casa e tudo mais.
Isso presencial ou online?
Presencial.
E você já fez online também?
Já.
O que você vê a diferença do presencial para o online? Do presencial gravado para o online, só online, só TV lá, só computador lá?
É o contato mesmo com os concurseiros e com os professores, né? Isso acaba te motivando mais, né?
Uhum.
Porque às vezes tem um dia que você não está muito bem, né? Aí o pessoal está no grupo ali, vamos para o cursinho hoje está bacana, tá? Vamos lá, vamos se reunir de repente para estudar junto. Os professores também sempre te motivando, passando informação atualizada, né?
Sim.
Porque às vezes você em casa ali, você acaba não...
Eu acho que foi uma maldade isso que você falou. Você deu uma alfinetada nesse atualizada. Na atual conjuntura da briga,
sim,
aí.
Sim. Entendi. Deu uns QRM ali.
É, cara. Eu acompanhei, deu uma tretinha ali, mas, né?
Mas faz parte, né? O mercado, ele às vezes, ele leva para esse lado, assim, que não é tão interessante, né?
É. Eu vi... Eu acho que a pegada, né, cara, a energia, né, a troca de energia. Eu como professor, eu vejo que o cursinho pré-vestibular tem a troca de energia.
É, exatamente.
O estúdio, cara, o estúdio para mim está sendo novidade.
Uhum.
Mas, Marcelo, tá... Eu tô amando, cara, o estúdio também.
Então, assim, eu vejo comigo, assim, eu 3, 4 meses eu vou bem no online.
Uhum.
E daí vai dando aquele cansaço, né? Aquela saturação ali.
Sim.
E daí eu vou desanimando, e que daí o cursinho presencial não deixa acontecer isso.
É. Você tem que estar lá, né, cara? Tem que estar lá.
Mas assim, não basta só o presencial, né? Eu em casa ali, as matérias que eu tenho mais dificuldade, eu volto, eu vejo vídeo aula, eu vejo PDF, reviso as matérias que foi passado e tudo mais. Você não pode ficar só naquilo ali, você não pode depender daquilo ali, do presencial.
Você fez sua inscrição para a PCDF?
Não fiz.
Essa
não fiz, eu analisei, assim, uma outra coisa que eu analiso muito é a questão do cargo.
Uhum.
Não penso só na parte salarial, né?
Sim.
Eu penso na função.
Na qualidade de vida no emprego ali, né?
É, exatamente.
No dia a dia.
Eu vejo que eu não tenho um perfil de escrivão, né? Uhum. Então, não fiz nem pro PC Paraná, pra escrivão, não fiz, porque eu não tenho esse perfil.
Resumindo pra galera aí rapidinho, você sabe qual é o trabalho no escrivão?
Hoje,
de uma maneira bem rapidão, né? Só pra...
Ele é muito burocrático, né? Ele faz todo aquele trabalho praticamente do delegado, né? O delegado, ele determina algumas coisas e ele tem que escrever o que o delegado passou ali, né?
Entendi.
Tem que escrever tudo que tá ali, né? Do BO e tudo mais, monta os inquéritos, né? Essa parte...
É um trabalho mais burocrático.
Burocrático e braçal até, se for analisar, né?
Não dá pra ir pra porrada, não dá. E hoje na PM você está em que área da PM?
Eu tô trabalhando na RPA, né? Atendimento 190. O pessoal liga, passando a ocorrência, eu vou lá e atendo.
Tem RPA, Rotan...
São várias áreas, né?
Várias áreas.
Eu já trabalhei na RPA e na Rotan. Mas tem choque, tem Rocan, que é motocicleta,
Rocan.
Tem cavalaria.
Tem BOP aqui em Cascavel e na região aqui, Lindoeste, enfim?
Não. BOP é só em Curitiba.
Só em Curitiba.
Mas existe o choque que emprega essas funções, tem a Rotan que emprega essas mesmas funções que tem lá, né?
RPA daí faz o quê?
O atendimento 190 ali.
Ligou, qualquer problema.
Exatamente.
Casa, marido batendo na mulher, Maria da Penha.
É o que mais tem.
É, né, cara?
A primeira intervenção, né?
Uhum.
E daí eles chegando nesse local, eles analisam se eles conseguem resolver a situação ou se precisa de um apoio, né? Do grupo tático, do choque, do Marrocan, assim. Aí eles fazem a primeira leitura e se for necessário pede apoio, né?
Mas é o primeiro a dar a cara tapa ali, né, cara?
É o primeiro.
Não é fácil, né, cara?
Essa primeira intervenção ali é muito delicada, você nunca sabe o que você vai pegar, né?
Fala um episódio aí. Conta um episódio aí. Um acontecido aí que chamou atenção aí.
Olha, acho que uma coisa legal foi aquela da foto ali que você postou ali.
Ah, da foto da chamada do podcast?
Exatamente. Tava de serviço, era umas 6:30 da manhã mais ou menos, recebi uma ligação que tinha possíveis foragidos na região ali, né? E passaram o local para nós. Aí eu estacionei meu comandante. Aí eu e meu parceiro passamos pegando meu comandante e fomos para o local discriminado, né? A gente chegou no local, o cara falou, não, o cara que te ligou, ele deu carona para os dois suspeitos, mas na verdade ele queria levar para vocês ali. E daí a gente cruzou com eles e não viu. Eles estavam numa caminhonetinha que a gente passou, eles se abaixaram da caminhonetinha. E daí nisso a gente voltou até o local, né? A gente cruzou com eles ali.
Sim.
Nisso a gente localizou o senhor, né? Falou, ó, o pessoal chegou aqui, quando viu vocês, tive que parar a caminhonete e descer daqui e entrar no meio do mato. No meio do mato não, era uma plantação de milho, só que estava a meia altura, né? Até a cintura mais ou menos. Assim. Aí eu parei com a viatura ali, os meus dois parceiros acharam o rastro e foram acompanhando o rastro, né?
Sim.
Nisso eu fiquei em cima da viatura, vendo se conseguia visualizar eles ali e chamei apoio, né?
Sim.
Que essa é a situação. Você vê que complicou a situação, teve um desdobramento, tem que chamar apoio.
Sim.
Aí chamamos apoio, veio mais duas viaturas, fizemos um cerco ali, e nisso os dois que entraram na mata meio que visualizou o cara e o cara entrou pro meio do rio, né? Nisso eu já tinha contornado porque chegou apoio. Daí eu fui junto com eles e a gente foi acompanhando o rastro, né? Dentro do rio ali.
Cacete,
acompanhando. Isso ocorreu, começou 6:30, né?
6:30 da manhã.
Da manhã. E era umas 10:30 por aí, a gente perdeu o rastro, né? A gente saiu do rio ali, perdeu o rastro. Aí falou, perdemos o rastro, não tem o que fazer, vamos voltar, né? Aí a gente voltou, damos ali mais ou menos uma meia hora pra você sair do meio da plantação, do mato ali.
Tudo sujo.
Aí nisso o choque chegou, com o choque canil. E daí nós, como já tava sendo serviço, fomos dispensados para fazer o BO. E o nosso comandante, que tinha começado o serviço ali, foi mostrar pro choque onde que tava
onde
o local
é
ali. Quando chegou no local ali, o pessoal já, de longe...
Tava escondido
10 metros de onde a gente saiu.
Putz.
Aí eles ergueram a cabeça para visualizar a viatura, nisso o pessoal viu e já fez a captura deles ali.
Mas não teve troca de tiro, nada?
Não. Mas porque foi...
O perigo é esse, é esse momento da troca de tiro, né, cara?
É, exatamente, porque você não sabe o que eles têm ali.
É, você não sabe se o cara, como que ele tá armado, né?
E até assim, se você não tá no visual, ali não é muito recomendável você entrar no meio do mato. A gente entrou porque tava no visual, tava com todos os laços ali e tudo mais ali. E pelas informações que a gente obteve, eles não estavam armados, né? Mas foi bem trabalhoso e conseguimos um resultado positivo, né?
Legal, cara, que bom. Eu lembro de uma conversa que a gente teve uma vez, lá na frente do meu cursinho, quando era lá no Banzai, tivemos uma conversa, você me explicou a ideia do tempo de reação do policial e o tempo de reação para dar um tiro do bandido, do vagabundo.
Exatamente.
O cara tira a arma, ele não pensa, ele puxa o gatilho.
Não, ele não pensa, é 30 meio segundo, né?
É, né? Meio segundo
ali para ele atirar um policial em torno de um segundo e meio.
Você tem que tirar em...
Fazer a empunhadura e fazer a massa, né? Porque você não vai conseguir fazer a alça, a massa, fazer a mira, né? Você vai só direcionar para a região do cara ali. Então é em torno de um segundo e meio para você fazer isso. E eles não.
Entendi. Ele já puxa a arma atirando.
Puxa atirando.
É, esse é o perigo até para uma pessoa que não é para um civil aí, reagir a um assalto. Porque o cara, ele vai atirar às vezes no susto, né?
Exatamente. E a questão é o seguinte, o civil ele não tem aquele tirocínio policial que nós temos, né? Nós muitas vezes, eu chego num local assim, eu nunca fico de costas para sair. Porque pode chegar alguém ali e eu tenho que surpreender ele, não posso ser surpreendido.
É difícil, né, cara?
Exatamente. E se você for surpreendido, você não pode sacar, né? Você tem que esperar o momento certo, o cara virar de costas, alguma situação oportuna. Porque senão você vai perder.
É. E usa muito, usa esse termo perdeu,
não, porque
na TV, na novela, no filme, no filme nacional, os caras falam perdeu, perdeu, perdi, perdi. Vagabundo usa perdeu, né?
É, esse é um termo de vagabundo.
Eles usam, não, mas eles usam?
É, eles usam.
Usam, perdi, perdi.
É, exatamente.
Mas é, cara, porque tem, né, cara, você vê sempre em filme e tal. Cara, mas é um trampo puxado, né, cara?
Cara, é puxado, assim. E assim, o complicado do nosso trabalho assim, que não é sempre roubo, tráfico. Nossa, a maioria das ocorrências que a gente atende é Maria da Penha, é perturbação do sossego, é embriaguez ao volante. São ocorrências que chega lá, o pessoal está alterado, teoricamente não são criminosos. E você tem que ter aquele tato de conseguir desenrolar a ocorrência, né?
Pode chegar tirando.
Não, mas
pode. Jamais, né, cara?
Só para defender sua vida ou de terceiros ali, né?
E é cada vez mais difícil para o policial, eu vejo assim, policial militar, civil, federal, enfim, cada vez mais a sociedade parece que condena um policial que matou bandido.
Sim.
Cara, pelo amor de Deus.
É, já pré-julga antes de...
Pré-julga, o policial tá errado. A princípio, o policial tá errado.
Sim.
Vai ver, só que tem muita manipulação de mídia, vai para uma... Rio de Janeiro, sempre tem... Mataram um vagabundo lá, o policial tá errado.
É, exatamente.
Daí ele tem que se defender e tal. Mas é para acabar isso aí, cara.
E pela nossa lei é o contrário, né? É, quem tá sendo acusado, quem acusa tem o
ônus da prova, né?
O ônus da prova.
É, mas é Brasil, né, cara? Brasil. É. Mas agora, assim, para vocês da polícia em geral, o exército, esse governo tá dando aquele respaldo da campanha, porque na campanha era assim, na campanha do Bolsonaro era assim. Ah não, agora o policial tá de boa, tranquilo, não era assim que falava-se?
É, falava-se, mas na prática ainda não teve esse reflexo ainda dentro da corporação.
Uhum.
Isso não se estendeu ainda, né? Existe uma campanha, uma fala, mas assim na prática ainda não houve nada concreto.
E eu acho que a classe policial... Em sua maioria foi no Bolsonaro na última,
sim,
né?
Sim, maioria.
Em sua maioria, grande maioria, né, cara?
Eu mesmo, assim, primeiro turno eu tinha minhas convicções, não votei nele.
Uhum.
Mas no segundo turno, aquela análise de lado um, outro lado, acabei votando nele.
Sim.
Mas, assim, tem minhas divergências com eles, mas também minhas convergências, né?
Sim, sem dúvida. E o curso, cara, pra polícia, como é que é o lance? O curso, quanto tempo de curso?
Meu curso foi 10 meses.
10 meses? Ah, é bastante, cara.
10 meses. Foi 6 meses de teórico, né? Teórico com prática ali e tudo mais, mas pra rua a gente foi depois de 6 meses ali. Pro estágio operacional, né? Aí ficamos 3 meses no estágio operacional, fomos pra rua, atender ocorrência, sempre supervisionado com o mais antigo ali e tudo mais. Que é onde você aprende mesmo ali. Por enquanto você fica na teoria ali, mas a prática é bem diferente.
E a teoria é treino de tiro, é treino de. Treino físico?
É, treino físico. Tem uma carga de direito pesada também.
Ah,
ali.
É verdade, né? Que você tem que estar com a lei na mão, né, cara?
Tem que estar com a lei, você tem que trabalhar dentro da lei, né?
É.
E daí tem técnica de tiro, técnica de confronto armado,
entendo.
Abordagem policial, e tudo isso você tem que fazer tudo dentro da técnica.
Luta?
Luta.
Treino de luta?
Tem.
O que você treina? Jiu-jitsu?
Jiu-jitsu.
Depois nós vamos falar desse negócio de jiu-jitsu, cara. E, mas para você, eu acho que foi muito simples devido ao teu tempo de exército, né?
É, isso me ajudou na parte de questão militar, assim. Porque, querendo ou não, a polícia ela é militarizada ainda. A polícia, o nome fala, polícia militar, né? Então, muito de direito militar eu já sabia, muitas coisas de... que você acaba aprendendo na escola, de marchar, essas coisas assim, questão de hierarquia, disciplina dentro da, da própria instituição. Isso já cheguei massificado, já sabia, já, né? Mas muita coisa você aprende, até tive que reaprender a atirar.
Sério? É que no quartel você, no dia a dia, você atira?
Não, muito
não.
Pouco.
Que ano você entrou no quartel?
2004.
E foi até 2000 e?
2011.
É, cara. Você saiu do quartel pra ir pra PM.
Eu fiquei um ano ali aguardando ser convocado e não deu um ano me convocar e já fui fazendo os testes ali e acabei entrando em 2012.
E foi um tempo bom de quartel?
Foi bacana, fiz muitos amigos que trago até hoje, né?
Chico, por exemplo.
Chico, o Alessandro. O Alessandro foi quem me influenciou no jiu-jitsu, né?
Cara, eu faz muito tempo que eu não vejo, cara. É.
Esses dias ele foi lá no cursinho conhecer lá e tudo mais. Chamei ele pra conhecer. Tá estudando também pra conhecer.
Tá estudando.
Aí chamei pra conhecer lá, ele gostou. E foi o que levou eu, o Chico, foi o Alessandro. Né?
Chico pegou preto esses dias, você foi lá?
Não pude ir.
Cara, eu também não, cara. Você bota fé.
Eu mandei mensagem pra ele, falei, ó, cara, não vou poder ir pra isso ali. Desculpei pra ele ali, mas não deu pra ir mesmo.
Sangue bom pra caramba, né, cara?
Pô, parceiro.
Como é que você chamou ele do quê? Chamou ele do quê? Chamava do quartel? De...
Ele é Otávio.
Otávio, né? Otávio. É o Chico.
Mas o Chico é um cara legal.
Chico assim, Pitbull, né? Ele se paga. É. Chico Pitbull do jiu-jitsu. Cara, ele tem uma técnica boa de chão, cara.
Tem. Ele gosta de uma botinha, né?
É, mas isso aí é, ó. Botinha, é, leg lock. Chico é figuraça, cara. Quando eu entrei no jiu-jitsu, ele era branca, quase azul.
É, a gente começou junto, eu e ele.
É.
E daí tinha uma competição, assim, no alojamento, assim, eu e ele. Mas sempre na boa, assim. Mas antes de eu conhecer ele, eu não gostava dele.
Sério? Tinha uma treta.
Sem conhecer, mas depois de conhecer, eu virou parceiraço.
Cara, figura, cara. Ele é muito amigão, né, cara? Muito amigão.
Precisa, pode contar com ele.
E o jiu-jitsu? Tá treinando? Vai treinar? Qual que é? Explica aí. Tá, te amei pra voltar, cara.
Sim. Tá ali. Eu quero voltar, assim. Mas agora eu tô... mais na musculação ali, por causa dos concursos, né? Não tenho tempo para conciliar tudo, né?
É, porque o exame físico, a prova física é fodidinha, né?
É, sempre tem. Todos os concursos policiais têm o TAF, então você tem que estar condicionado. Então eu faço um treino ali para ter um condicionamento físico.
Corrida,
barra, flexão. Então isso daí tem que estar afiado, né?
E depois volta a parte suave?
Quero voltar.
Tem que graduar, cara. Graduar. Se parou no qual? Pegou azul. Azul. Pega um tempinho. Azul é mais sofrida. Azul e a roxa são sofridas, cara.
É, azul eu, na verdade, posterguei ela pra pegar, né?
Você ficou um tempão na branca.
Exatamente.
Competiu na branca.
É que assim...
Ganhou do Adriano. Esses dias eu tirei onda dele. Falei, cara, primeiro campeonato que eu fui assistir, você perdeu pra um amigo meu.
Caraca. E o Adriano se conhecia do tempo do atletismo, né?
Quando
eu tava no exército de atletismo, ele sempre tava por lá também.
Gente boa pra caramba, cara. Um amigão que eu tenho, cara, hoje.
É um cara super gente fina, cara.
Amigão que eu tenho hoje. Ele pegou a preta agora, final do ano, cara.
Eu vi lá, eu comentei lá, falei, parabéns, cara. Porque ele é um cara muito técnico, é um cara muito dedicado, né?
É, competidor forte, né, cara?
É, exatamente.
E um monstrinho, né, cara?
Bora, né?
É, e natural, totalmente natural. ele vai ouvir isso, ele vai ficar puto. E aí, pô, quanto tempo de azul? Quando é que você pegou azul?
Eu peguei em 2013.
Nossa, mano, você tá batendo recorde de baixa.
É porque eu me machuquei quando o Adriano pegou azul, ele pegou azul também junto. Uhum. Com a mesma turma, o Adriano, o Guilherme, esse piá ali. Só que eu me machuquei, né?
Com o Poderoso isso, com o Poderoso.
É porque na época o Poderoso era o professor das academias de Cascavel, ali, a maioria, né? Que eu treinava com o Marcão, né? O falecido Marcão.
Porra, cara. Caramba. Lá na São Cristóvão, né?
Tempero do corpo.
Cara, eu o conheci num churrasco, uma pessoa incrível. Faleceu descer de moto, né?
Descer de moto.
Isso.
Então, eu tenho até hoje ele como meu professor, assim, porque o que eu aprendi com ele, assim, são valores, sabe? E isso eu trago dentro do jiu-jitsu até hoje.
E aí, continuou depois disso, continuou com o Rodrigo?
Aí, fiquei com o Adriano, né? O Adriano, o Cordeiro.
O Cordeiro. É o Cordeiro que assumiu lá.
Assumiu depois dele. Hein?
Também outra pessoa que eu tenho admiração. Nossa, cara, o cara é foda.
Cara, bacana.
Bacana. Ah, eu pensei que você treinava com o Poderoso.
Não, não, é que o Poderoso sempre estava na academia ali, né? Estava supervisionando e tudo mais ali. Sempre naquela linha dura dele ali, mas...
É, o Rodrigo ele tem bons resultados, né, cara? A galera, eu acho muito organizado o treino deles ali na Gracie Barra. É o Ricardo, conhece o Ricardo?
Não, não.
É um faixa preta dele ali, cara. O cara é faixa preta cascudo pra cacete, cara.
Até se encontrei ele, ele me cobrou, e aí, tá treinando? Eu falei, tô meio parado. Mas a ideia é essa aí.
Voltar e treina. Faz o quê? Dois aninhos de azul e roxa, sim, marrom, preta e...
Pra cima. Uhum. É um esporte que eu quero levar como hobby mesmo também.
Ah, cara, então. Eu tenho essa, cara. E eu vou te falar. Eu fiz minha graduação em matemática, mas a faculdade do jiu-jitsu, o dia da graduação, o dia de amarrar a faixa preta, tá entre os três melhores dias da minha vida até hoje, cara. E o Rock in Rio tá ali ainda, cara.
Eu acho que foi uma das maiores festas que eu fui até hoje.
Eu fui a maior festa da minha vida, cara. Foi. Lembra até hoje, cara? Eu dei aula em Foz. Cheguei em Curitiba. Daí vim pra Cascavel, se eu não me engano. Cheguei em Curitiba de madrugada. Tomei banho. Peguei meu carro. Fui para o aeroporto. Peguei um voo cedíssimo em Curitiba. Uhum. 10 horas da manhã. Chego... Acho que foi no Santos Dumont, no Rio.
Isso.
Um sol lindo. Eu lembro até hoje, dia 30 de setembro de 2011. Uhum. Tava você lá no aeroporto.
Ah, dormi no aeroporto.
Tomamos uma cerveja, pegamos um busão, lembra? Aham. Uhum. Vamos pra caralhinha amarela. Aí pior, chegamos lá, lembra? Você tava com o ingresso na mão já.
Sim.
Eu tinha que pegar o ingresso, a gente andou uns 3 quilômetros.
Eu tinha o voucher, né?
Eu tinha o voucher. Aí peguei meu ingresso, sei lá, cara, nós andamos num bairro lá zoado pra cacete. E aí, na volta, conheci uma Mariana, né, Mariana, cara? Mariana, menina do Rio, que a gente conheceu lá. Uhum. E a mãe dela confiou ela a nós, não é? No portão?
Cuidamos dela a festa inteira,
cara. E eu mantive contato com ela um tempo depois, cara, mas depois eu nunca mais a vi, eu nem lembro o sobrenome dela pra procurar em Face.
Então, eu tenho ela no Instagram, ela tá, acho que se eu não me engano, fazendo biologia.
Sério?
Sério, cara.
Nossa, cara, eu lembro que ela era bem mais novinha que a gente, sim, né, cara? Sim. E a mãe dela na fila, ela tava sozinha na fila, uhum. Nós tava atrás dela, a mãe dela falou, acho que a gente demonstrou confiança ali, né, cara, pra... A gente demonstrou seriedade, sim, pra mãe, sim, dela, a mãe dela... Falou, ó, tô indo embora, não vou entrar, a mãe dela não entrar. Uhum. Falou, ó, cuida da minha filha. Cuidamos da menina a festa inteira, cara.
Não, foi bacana. Até no começo eu tinha contato com ela ali, mas depois a gente só vendo ali no Insta, uhum, ali, comentando alguma coisa ali, mas acabei se afastando mesmo.
Cara, foi. Vixi, aquela festa foi legal, né, cara?
Foi.
Entramos, fomos no chafariz, lembra?
Sim, a primeira coisa, né?
Calor da porra, de até uns 40 graus no Rio de Janeiro. Fomos no chafariz, tomamos um banho naquele chafariz. Aí corremos atrás da cerveja.
A primeira coisa, né? Matar a sede, né?
Tios Carias, cara. Tios Carias com a mochilinha da Heineken. E nós corria atrás. Heineken!
Cara, mas na fila a gente tava tomando já. O pessoal vendia ali na frente, uh-huh, já tava tomando ali. Fomos fazendo esquenta ali e entramos. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali, né? Onde, nossa, você passa, cara, tem música, tem alguém tocando, tem alguma coisa diferente.
Rock
atração,
Street.
É.
Eu lembro que a galera tirava onda de mim. Nossa, meu professor de jiu-jitsu em Curitiba, Batata, cara. Tirava onda de mim porque eu fui do show da Shakira. Porra, assim vai pro Rock in Rio pro show da Shakira? Mas ninguém entendeu que eu fui por causa do D2.
Exatamente.
Porra, abriu o D2 aquela noite D2 no Rio, né, cara?
Ali foi o estouro, palco, né? Mundo, nossa. Pessoal pulando, batendo cabeça e... Nossa.
Cara, e aí eu lembro que eu bebi o dia inteiro. Rock in Rio, cara, tem que beber.
Tem que beber.
E eu curti o show do D2 e podia ir. Eu não vi Lenny Kravitz, dormi o show inteiro.
Lenny Kravitz eu dormi também.
Eu dormi na... Ah, cara, sei lá. Sei que eu morri.
Mas era engraçado assim, que você tava na galera assim, aí você falou, vou dar uma descansada, pegar um ar, né? Uhum. Aí você olhava assim, aquele vazio. Uhum. Aí quando você chegava naquele vazio, não era um vazio, o pessoal deitado.
É, verdade, a galera entra num show e outro, todo mundo sentava, né, cara? Uhum. Nossa, verdade.
Aquele gramadão, né, sintético.
E o banheiro muito organizado, lembra, cara? Não, sim, tinha fila, não tinha porra nenhuma.
Era bem grande lá. Isso.
E eu lembro daquele cheeseburger horrível do Bob's. Só tinha aquilo e espoleto, lembra?
É, eu lembro do macarrão. Eu lembro mesmo, eu comi macarrão.
Macarrão. Cara, nós andamos, né? Algum quilômetro lá dentro.
É, porque não parava, é tudo, você quer conhecer tudo. Você não... Ainda bem que, tipo, começava o Sunset, Aí no meio do Sancha começava
o mundo,
né? E daí o pessoal tudo migrava ali, né?
E aí tinha o eletrônico, depois do mundo, na madrugada até de manhã.
Sim,
tinha o eletrônico.
Tinha o eletrônico lá. Que comia solto lá.
Caraca. Eu lembro que aquele dia eu saí dali, você foi para um lado, eu peguei um ônibus e fui pro outro. Eu desci em Copacabana, amanhecendo, sentei na areia, que o meu voo era às 4 da tarde. Eu não peguei hotel, cara. Peguei hotel, virei, porque eu vou ficar virado. Sentei na areia, era umas 6 da manhã, eu falava, meu Deus, eu tava morrendo, eu tava duas noites virado sem dormir, cara. Tinha trabalhado.
Então, mas eu fui 2 dias, né?
É verdade, no dia, você tinha ido no dia anterior ao meu, né?
Eu fui no dia anterior, fui dia 29 e dia 30.
Qual que era o dia 29? Era Coldplay?
Não, também era um... Não tinha... O mais legal, assim, que eu curti mesmo foi o tributo ao Legião Urbana, né? Que tava o pessoal
verdade,
lá.
Verdade,
o Dado, o Marcelo. É. E daí fizeram várias músicas ali do Legião ali. Veio o pessoal do Capital cantar junto ali. Mas...
Verdade, eu lembro. Eu lembro que eu vi esse show na TV...
Uhum.
Não lembro, parece que eu vi esse show na TV, cara. Não lembro bem certo.
Não, foi, isso daí foi pra mim marcante, porque minha adolescência foi Legião Urbana, né?
Urbana, cara, foi pra cacete.
E daí saí de lá, fui direto pro aeroporto. Aí lá eu dormi lá, né? Acabei dormindo lá.
Cara, aquele dia, mais um dia, tá entre os três da minha vida, cara. Um foi da faixa, o outro foi esse, cara. E. Eu saí de Copacabana, fui pro aeroporto, meu voo era às 4 da tarde, até que eu cheguei lá, tava abrindo o guichê da Gol, uma alma iluminada conseguiu trocar minha passagem. Sei que 11 da manhã eu tava na minha casa em Curitiba.
Outro show, hein?
Cara, aí dormi e tal, mas aquele dia foi pesado, cara.
Eu dormi o dia todo também, só que eu fui pra Búzios, né?
É, cara, você foi pra... Quem que era que tava em Búzios?
Minha mãe.
Tua mãe, né, cara?
É, a gente foi pra Búzios. Cheguei num dia...
Você ficou um tempo lá ainda, não ficou?
Sim, fiquei acho que uns 4 dias a mais ali, né?
Eu lembro que você ia pra Búzios.
Aí minha mãe tava lá, voltei pra lá. Aí fiquei lá curtindo a praia e tal. Peguei uns dias meio de folga do serviço ali e tal. Eu não tava nem no exército, nem na polícia na época ali, né?
Uh-huh. Aham. Ah, era aquele tempo que estava naquele limbo ali entre...
Aham. De faculdade e tudo mais, né?
Cara, aquele... Salve, irmão. Bom? E aí, cara, aquele dia foi foda. E eu falo pra molecada em sala de aula, às vezes, cara, eu falo, cacete, aquele dia, o Kudarro, aquele dia. Só que o tempo vai passando, cara, eu vou esquecendo.
Sim.
Porra, é bom de bater papo, tinha altas coisas que eu não lembrava, cara.
Eu dou uma olhada nas fotos, assim, pra relembrar algumas coisas, né?
Eu tenho essas fotos num HD, cara, num HD externo que eu tenho que... Tá guardado, cara, tá guardado. E eu lembro, cara, que eu queria ir no seguinte, 2013 teve depois, né?
Sim.
Daí não rolou, eu ia com a minha esposa. E aí não sei por que a gente não foi. E eu quero levar ela lá, cara. Eu quero levar pra ela conhecer.
Não, 2013 cara. Eu tava de serviço um dia que começou a sair os ingressos. Uhum. Aí eu entrei no site, já tinha esgotado. Eu falei, deixa.
Esgota muito rápido, né, cara?
Muito rápido. Tanto que eu queria pegar por outros dias. Uhum. Foi o que sobrou, foi dia 30, né?
Nossa.
Daí eu falei, cara, eu vou.
O primeiro, né?
Sim, daí depois abriu... Mais um dia, né? Dia 29 ali, que não tava no programado e abriu mais um dia. E eu comprei também, né?
Eu ganhei, cara, o meu ingresso. Ganhei e fui.
Tá
aí eu pude escolher o dia ainda, falei, Marcelo D2, né, cara? E era uma época que eu vinha curtindo muito Marcelo D2,
sim,
cara. Eu gosto muito, eu não gosto de Plant Ramp. Uhum. Não acho muito legal o Plant Ramp, mas D2 solo, putz, pra mim ele o samba rock que ele faz, o lance meio Bezerra da Silva. Foda pra caralho.
Ele deu uma mudada ali do rap.
Do rap pro um samba rock.
É.
Muito lance meio carioca aí, bem maneiro, cara. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Próximo concurso, mudando de assunto totalmente, próximo concurso que você vai fazer vai ser qual?
Olha,
o que você vê? Foco principal, PF, PRF?
Agora tá pra abrir 2 concursos, estamos na iminência ali. É o PCDF pra investigador e PC Paraná pra investigador.
PC Paraná, cara?
É.
Teve um edital que foi... Não foi aberto o edital, mas foi feito alguma coisa esses dias aqui do Paraná. O que era, cara?
Foi a licitação pra banca, né?
Ganhou
ganhou a federal, né?
Uhum. Banca da federal é boa.
Sim. Já fiz vários vestibulares, então já tenho...
Banca é boa. O problema da... Acho que a pior banca, a pior que eu digo assim, a mais pesada é CESP, será?
Olha, eu já tô nessa pegada do CESP, então pra mim, eu tô...
O estilo da prova é a que mais cobra, né?
É que assim, ela tem cada prova tem uma identidade, né?
Uhum.
Aí quando você pega aquela identidade, parece que fica mais tranquilo, né? Não que a prova seja a prova fácil, né? Mas você entende melhor a prova, né?
Matemática ou raciocínio lógico? Prefere o quê?
Raciocínio lógico.
É bom, né, cara? É matemática, eu consigo falar. Raciocínio lógico é matemática em língua portuguesa.
Sim. É. O difícil é você conseguir entender. Depois que você entende, aí vai embora.
Acho que vai, né? Pega os esquemas de proposição, tabela verdade, argumentação e vai embora. Vai embora. E ali você está tendo aula com o Bruno Lima, né?
Bruno Lima.
Fudido. Fudido. É. O cara é muito bom, cara.
A parte teórica dele é muito boa, assim. Umas coisas que eu não tinha entendido ainda. Uh-huh. Eu tinha pego só os macetes e depois eu entendi o porquê, né?
Eu tenho um colega aí de raciocínio lógico, que é o Johnny, cara. Oh. O Johnny Zini é fudido, cara. Pra mim é o melhor do Brasil, cara.
Ele é muito objetivo, né?
É, cara, faça isso, o macete é esse e pau.
E pronto, né? As provas que eu fiz até hoje foi com ele, né? Com o Johnny. Sempre fui bem em raciocínio lógico.
Ele é bom, cara. E o cara tá aí no concurso já na...
Tem um bom chão.
Ele já tem uns... Ele deve estar beirando, de sala de aula, ele deve estar beirando os 20 anos, se não tiver 20 anos, de sala de aula e concurso, ele está uns 15 já no concurso, ele está há bastante tempo. E antes do concurso, no pré-vestibular, ele sempre tinha pegada dessa área de lógica, análise combinatória, tanto que ele é no pré-vestibular, análise combinatória e probabilidade, ele é o cara.
Sim.
Ele é o cara. Saudade do tempo do cursinho?
Olha, olha, tô no colégio lá agora, porque...
Ah, você está no mesmo lugar, né, cara?
Aí às vezes você começa a relembrar as coisas ali, né?
Uhum.
Porque foi, estudei lá finalzinho de 2008, 2009,
uhum.
Depois voltei em 2014.
Verdade. Então, eu lembro que em 2008 eu fazia cursinho noturno, em 2009 também noturno, né?
Isso.
Cursinho noturno. Naquela sala, lotada aquela sala lá em cima, né, cara? Cursinho noturno lotava.
Gente,
né? Segundo semestre, então?
Eu acho que dividi, acho que... O super, pro semi.
É, cara, eu lembro que as revisões de véspera, eu lembro que já teve na sala grande lá 300 alunos assistindo uma aula minha do Dinei, cara.
Caramba.
Lembra aquelas revisões?
Eu lembro dessa aula toda do Dinei lá.
Não tenho mais coragem, cara, de fazer muita coisa daquilo. Não tenho, cara.
Não. Mas era massa, são coisas que a gente guarda, sabe, como aluno.
É.
Ali.
Era legal.
Brincadeiras ali e tudo
legal.
Mais.
Gardas. É isso aí, mano. Batemos um papo, foi legal. Agradeço, porra, demais, cara, demais. Agradeço mesmo a disponibilidade pra vir aí, cara. Conversamos esses dias, é?
Uhum.
Vamos lá, vamos, parceria, pá. Tinha aula, saiu da aula, veio pra cá.
Não, é. E eu ia trabalhar hoje e folgar amanhã. Daí eu fiz uns bem bolados lá pra poder folgar hoje. Eu tinha umas coisas pra fazer também e deu certo de...
Pô, que massa, cara. Agradeço pra caramba aí, ó. Obrigadão mesmo,
pô,
agradeço. Tamo junto, cara, e vamos batendo papo ainda aí, beleza?
Tranquilo.
Valeu. Galera, valeu, tamo junto. É nóis, vai estar no ar daqui uns diazinhos aí. Valeu, nóis, tchau.